Podcasting Brasil apresenta a cobertura do primeiro encontro latino-americano de redação publicitária de Paraty.
Está com o Lula Vieira, da VS Propaganda, um dos principais nomes da propaganda brasileira de todos os tempos. Lula, você está participando de um evento inédito, de redação publicitária. Que desafios hoje o redator publicitário tem que, por exemplo, há 30 anos não tinha?
Não, eu acho que não há nenhuma novidade em termos de desafio. Há um pouco mais de preguiça do leitor, sem dúvida. Há um pouco menos encanto pela propaganda. Quer dizer, as pessoas hoje são mais críticas, né? Elas têm equipamento melhor para julgar o que a gente fala. E eu também acho que elas não estão tão deslumbradas com as novidades. Assim, aparecem muito menos novidades em termos de produtos do que no começo da era industrial, evidentemente. Agora, o resto do desafio é igual. É chamar atenção, é você seduzir, é você, de certa forma, sem dizer isso, comunicar para as pessoas que você está lá para fazer ela ser um pouco mais feliz, ou um pouco mais, a vida dela um pouco mais confortável, um pouco mais fácil. Então, eu acho que o desafio principal, o básico, continua o mesmo, né? Mudar os instrumentos, mudar o tipo de comunicação que você faz, o tipo de propósito da propaganda, mas...
Você acha que existe hoje uma tentativa de muitos publicitários, principalmente o pessoal de criação, de se vender algo que vai além do produto, ou seja, vende-se o conceito de felicidade, o conceito do que não se pode comprar? Existe esse elemento forte na propaganda ou não?
Olha, a Cobra fez isso, aquela do Paraíso. Eu acho que jamais alguém vendeu alguma coisa pela performance do produto apenas. Quer dizer, não é que exista uma modernidade, não. Jesus Cristo vendia a vida eterna. As pessoas só compram aquilo que as coisas não têm. Evidentemente, aí eu não quero dizer que seja apenas no reino da fantasia. As coisas podem algumas vezes funcionar, como a gente diz que elas funcionam. Mas as pessoas não compram por isso. Senão, nós teríamos um único tipo de roupa, um único tipo de sapato. Vou dar um exemplo para você. Uma Bic e uma Montblanc provavelmente escrevam igualzinho. Provavelmente não, com absoluta certeza escreve igualzinho e duram a mesma coisa. A única diferença entre uma Bic e uma Montblanc é que se eu perder uma Bic eu não quero me suicidar, né?
Você tocou aí num conceito. Marca. A gente tem marcas muito fortes, inclusive aqui no Brasil, marcas que em pesquisas são apontadas como marcas de grande poder de persuasão e que as pessoas realmente lembrem. É resultado do quê? De que perfil de publicitários brasileiros? É só isso ou também um valor agregado que a marca tem de ser um produto de qualidade? Que pacote é esse?
É um conjunto de fatores, Não dá para determinar nenhum. Pode ser o pioneirismo, pode ter sido o primeiro, pode ser o tipo de gente que usa e a vontade das pessoas de fazerem parte daquela tribo, pode ser também a comunicação. Aí depende de cada produto. A construção de uma marca forte tem dezenas de diferentes alicerces. Agora, sem dúvida, o produto corresponder à expectativa é fundamental, mesmo que seja a expectativa de reconhecimento, de status, mas nenhuma marca forte se constrói em cima de uma mentira. Evidentemente, nem sempre você pode dizer que a marca de um tênis é diferente da outra, mas com certeza você vai ver que as pessoas que usam aquele tênis, de alguma forma, têm uma cabeça parecida com a sua ou que as pessoas reconhecem naquele tênis que ela é uma marca de grife, ela representa um tipo de consumidor que você quer parecer também, né? Agora, você veja que não é só comunicação, mas a comunicação tem muita importância. E cada exemplo que você pega, você vai ver o alicerce sendo construído de uma forma. Vamos pegar uma pensando onde a comunicação teve uma importância fundamental, são as Havaianas, né? Porque isso foi um trabalho construído pelo Departamento de Marketing, pelas sucessivas agências, durante décadas, né? Quer dizer, o Washington Oliveto uma vez fez uma frase para ir contra o merchandising, que todo mundo dizia que o merchandising era muito importante e tal. Ele disse, bom, depende do ambiente que esse merchandising acontece. Se merchandising só para mostrar na televisão o produto valesse a pena, cada rebelião no presídio eu vendia mais Havaiana, né? E não, é verdade, né? Acontece que você se lembra que desde aquelas vezes que o Luiz Fernando Guimarães invadia a casa de famosos, eles estavam usando as baianas, até agora houve uma consistente, um consistente trabalho de crescimento da marca, de construção de uma marca de qualidade, de grife. Hoje, todo mundo usa a baiana com maior orgulho, né?
Lula, existe algo que você tem visto nos últimos tempos de propaganda, tanto, não importa seja mídia digital ou impressa, de algo que você olha e fala, nossa, isso é tão bom que eu gostaria de ter feito?
Ah, eu morro disso, eu vejo sempre, eu sou apaixonado por algumas coisas. Eu estou trazendo um exemplo. Outro dia eu vi uma coisa interna de uma agência, mas é tão bacana, eu peguei um avião da TAM, imaginando que ali naquele avião, naquela ponte aérea, estavam vários empresários, vários anunciantes. Daí entrou um comercial com um clipe do filme da Parmalat, uma opção de filmes e alguns anúncios. Daí o locutor dizia o seguinte: olha, se você se lembra dos filmes, se sua cunhada gosta, sua mulher gosta, seus filhos vêm para a sala correndo quando o filme entra, se você gostou do anúncio e quis comprar o produto, se o nome do produto estava no título e se o logotipo estava grande no anúncio, é bem capaz de ser um anúncio da DM9. Eu achei genial, porque normalmente as pessoas fazem titulinho pequeno, pegadinha, escondem a marca do cliente, etc. Eu, se fosse cliente, pedia uma cópia do filme e dava para minha agência, para muitas agências, né?
Você ouviu a cobertura do primeiro encontro latino-americano de redação publicitária de Paraty. Uma realização Podcast em Brasil.